Rendezvous Cultural.
Márcia Bechara.
Meu nome é Matias, eu tenho 23 anos.
O cinema brasileiro mostrou a sua força nessa 75ª edição da Berlinale, não apenas pela quantidade de obras, tendo dobrado a participação na programação oficial do festival alemão, mas pela qualidade das narrativas que compõem um verdadeiro panorama audiovisual de um Brasil diverso, inquieto e periférico, disposto a mostrar novas subjetividades para muito além dos clichês habituais. Exemplo disso é o longa Ato Noturno, um suspense erótico exibido na Mostra Panorama, que concorre ao TED Awards, a maior recompensa ao cinema LGBTQIA+, nessa vitrine internacional, como conta Márcio Reolon, que assina o longa ao lado de Felipe Matzenbacher.
Nossa vontade com o Ato Noturno foi, primeiramente, abordar a performance, que é algo muito caro para nós, tanto eu quanto o Felipe, e para nós nos encantava muito essa ideia desses dois personagens que, para atingir sucesso nas suas profissões, tanto na atuação quanto na política, ambos precisam performar específicas vidas públicas que contrastam com as expectativas, né, em relação às vidas privadas deles, né? Eles escondem uma determinada vida privada e comunicam uma vida pública de ilusão, digamos assim, né? E a gente tava já interessado há um tempo em mergulhar mais no gênero do suspense, que é um gênero que a gente gosta muito, e no início desse processo a gente pensou muito nesse filme como um filme noir, mas pouco a pouco, à medida que a gente foi desenvolvendo ele, a gente foi desenhando ele cada vez mais como um thriller erótico, que é um gênero que a gente é fascinado, um gênero que foi super popular ali nos anos 80 e 90, principalmente, mas claro, né, agora atualizando ele para os dias de hoje, através do nosso olhar, um olhar queer, latino, brasileiro.
Vovó, ao contrário do que eu disse para as pessoas e para a equipe, esse não é um filme sobre você. É uma espécie de oração, um pedido de proteção para você e para uma fruta.
Da cena queer gaúcha para o melting pot do imaginário da Baixada Fluminense, com seus personagens e memórias, esse é o pano de fundo do filme Zizi, a oração da Jaca Fabulosa, apresentado na sessão Forum Expanded pelo diretor Felipe Bragança.
Como o título diz, é uma fabulação em torno de memórias de um quintal na Baixada Fluminense, em Queimados, onde eu passei parte da minha infância, que acumula camadas de história, de culturas soterradas, culturas plantadas, de misturas de conflitos que vão um pouco construindo um mapa afetivo assim, da minha família e um pouco também desse subúrbio do Rio de Janeiro. A ideia era construir uma espécie de... que o filme fosse uma espécie de quintal, né, que fosse um pouco acumulando imagens do que seria esse lugar, que existe concretamente, mas existe ainda mais na imaginação, na memória. E aí, por isso, eu fui misturando fotos, imagens de arquivo, coisas que eu filmei quando eu era adolescente, consegui uma primeira câmerazinha de vídeo para filmar Natal da família, o futebol na rua da frente, com coisas que foram encenadas agora com a minha família.
Em direção ao norte do país, mais especificamente na Amazônia, o filme Cartas do Absurdo é inteiramente falado no idioma tupi e se inspira em 4 cartas escritas no século XVII para refletir sobre a violência do processo colonial brasileiro e o genocídio indígena, como explica seu diretor, Gabras Sana.
Cartas do Absurdo é um filme que começou por uma primeira imagem que eu tinha feito do Rio Amazonas na chegada a Belém. Eu fiz isso em 2010. Eu esperei mais de 10 anos pelo filme que acompanha essa imagem. Assim, eu diria que ela é o centro do filme. E há cerca de um ano atrás eu tive contato com essas cartas que foram descobertas recentemente, que são 4 cartas que escritas por indígenas no século XVII e que falam muito da violência desse processo de colonização do Brasil, né? E que eu acho que até hoje perdura, né, de alguma forma. Assim. Mesmo que a gente não seja oficialmente mais uma colônia, a gente continua sendo de várias formas. Às vezes uma colônia dos próprios, dos donos do Brasil, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é um filme que apesar de lidar com o pensamento lá de 4 séculos atrás, a primeira carta é de 1613, mas eu acho que ele é muito atual, assim, é incrível como... E, de certa forma, revela também um ponto de vista da história do Brasil que foi meio invisibilizado ao longo do tempo, né?
Vai ver só esse filho da puta. Cabe tudo aquele caminhão dele.
Evita! Oi? Cadê seus irmãos?
Entre vários outros destaques desse mosaico brasileiro, presente na Berlinale em 2025, o curta Arame Farpado traz o espectador para dentro do interior paulista, como explica o diretor Gustavo Carvalho.
O filme ele começa entre esse conflito entre a zona rural e o meio urbano, assim. Acho que é um conflito também entre situações, as pessoas são diferentes caminhos de vida. É uma mulher crente que sofre um acidente, quando ela chega no hospital é um enfermeiro gay que atende ela. Então tem esses conflitos assim que existem no mundo real, né? A gente quis criar essas realidades assim que, enfim, são pessoas de caminhos diferentes que são colocadas ali na mesma situação, no mesmo ambiente, de uma maneira forçada, e elas têm que lidar com isso. O pessoal riu bastante também, porque apesar de ser um drama, ele tem alguns momentos de comédia, e as perguntas também no Q&A foram ótimas, assim, umas perguntas que eu até não esperava.
A Berlinale fica em cartaz até o dia 23 de fevereiro, aqui na capital alemã.
A gente está cometendo um crime.